ouvintes do Lado Bunker, hoje é o dia 489 do mês de janeiro de 2025. Tipo, 2025 começou e ele não passa, simplesmente. O salário já acabou faz tempo e a gente nem tá, assim, nem tá no fim do mês de verdade. E tá rolando isso na cultura pop também, porque já tá acontecendo muitas coisas. Muitos adiamentos, muitas coisas. Essa última semana foi muito frenética. Inclusive, exatamente por isso, a gente vai ter um Lado Bunker com um cadinho a mais de temas, né, Gabes?
Exatamente, porque, pô, a gente foi bastante atropelado nesses últimos, sei lá, 15 dias. Foi muito bizarro que a gente começou lá o primeiro programa do ano falando, não, pô, não tá acontecendo nada, tá tranquilo, não sei o quê. Pô, que boquinha mais maldita, sabe? Porque nos últimos 15 dias foi tipo, ah, é? Então toma. E aí toma.
Esse mês não acaba.
E quando você... Não, beleza, agora vai... É, não acaba, sabe? Quando você acha que vai ficar de boa, não, toma mais.
Meu Deus do céu.
É complicado.
E aí a gente tá num programa... Foi uma semana muito atípica e também estamos num programa atípico porque desde o começo está aqui Pedrinho Siqueira, que vai falar de absolutamente todos os temas, porque tem muitos temas relevantes pra Pedrinho. Então hoje, gente, são três hosts, é basicamente isso.
Três hosts aí. É, feliz ano novo pro Douglas, né? Que mais uma vez vai ter que editar três faixas de áudio separadas. Começou 2025, Doug.
Não, bem feito pra ele. Desde que ele me sabotou no primeiro programa, eu quero
não,
que o Doug
você se sabotou, Gabriel. Você que se sabotou. Não.
Mas realmente, gente, 2025 começou com um pé no acelerador e pra isso tem que ter uma bancada maior, porque... Ou comecinho de ano, hein?
É que eu ia puxar o pênis do nosso herói.
A gente nem vai demorar muito aqui nesse cold open pra vocês, então bora já pra escalada e falar de tudo que tem que falar. E 2025 já começou bem triste com a morte do nosso querido David Lynch, um diretor, roteirista, cineasta, assim, um realizador muito importante de Hollywood, e a gente vai falar sobre isso nesse programa.
E a Nintendo finalmente anunciou o Switch 2, depois de muitos rumores falsos, inclusive, e a gente vai falar um pouco dele aqui.
Depois de meses de migalhas, a Marvel finalmente lançou o trailer de Demolidor Renascido, e a gente vai falar dessa nova série aí, com muita nostalgia e muita violência.
E também foi semana de finale de série de Star Wars, porque Skeleton Crew exibiu seu último episódio aí nos últimos dias, e a gente vai falar se vale a pena ver Jude Law aí como babá de crianças no espaço.
E também, né, enquanto uns se despedem, outros retornam e a gente teve a estreia da segunda temporada de Ruptura. Será que valeu a pena voltar ao trabalho?
Ai, que triste.
É, aí cada um responde por si.
Tem muitas coisas a falar sobre Ruptura. A gente chega lá. Galera, vamos abrir o Lado Bunker dessa semana, assim, com um momento bem... triste e acho que muito surpreendente para todos nós, que na última semana a gente teve a morte do David Lynch, que é um cineasta, roteirista, realizador, criador de obras incríveis em Hollywood. E a gente começou assim, acho que a gente até fala de bastidores aqui para vocês, de como que é criar conteúdo e tal, e foi um momento muito daqueles que você... faz a notícia, você tem que fazer a notícia, a Gabes tá aqui, pode até falar melhor, que foi ele que fez a notinha, mas é um momento muito surpreendente, porque você fala, cara, o David Lynch nunca iria morrer, como assim o David Lynch morreu, sabe?
É, foi total essa, assim, foi o Pedro que mandou, ele que viu primeiro, assim, e aí aquela coisa, você tem 2 segundos de, meu Deus, não acredito, beleza, vamos fazer a notícia, e aí você corre com o negócio e aí você sente depois, sabe? E o do Lynch foi surpreendente, porque, por exemplo, aí também abrindo um segredo aberto do jornalismo, tem certas personalidades que o obituário já tá pronto há muitos anos. Porque, sabe, são pessoas que você sabe que já estão ali no fim da vida, eventualmente pode acontecer. E o Lynch não era uma dessas pessoas, tá ligado? Porque, assim, a gente sabia que ele tava com problemas de saúde, né? Uns meses atrás foi noticiado que ele tava com enfisema no pulmão e tudo mais. Mas ainda assim, e não é no sentido de, pô, ninguém... morte sempre é surpreendente, a gente sabe disso. Mas é que o Lynch sempre foi tão... ativo, sabe? Mesmo fazia muito tempo que ele não dirigia nada, não lançava nada mesmo, mas ainda assim, ele sempre foi tão ativo se comunicando com as pessoas, sabe? Que sempre pega, sabe? Ainda mais uma personalidade tão querida, que foi tão influente, foi complicado, né?
É, foi complicado mesmo. Pra mim, bateu assim um pouco de forma mais pessoal, porque O David Lynch, ele era um dos meus cineastas favoritos, assim, tipo, de longe. Eu amo. Eu tenho Twin Peaks marcado na minha pele. Isso foi assunto com o ator Ben Schwartz de Sonic, inclusive, fica aí o fun fact. Mas é como o Gabi falou, pra mim não foi exatamente uma surpresa, porque ele tava muito mal de saúde mesmo. Ele foi diagnosticado com enfisema após décadas de fumante, né? Fica aí o alerta: não fumem, gente. Cigarro faz mal, cigarro mata. E ele falou que ele não conseguia sair na rua, assim, ele precisava de oxigênio pra caminhar praticamente. Então ele já tava bem malzinho, mas realmente é um baque muito grande. Acho que é mais pelo fato de que a gente não vai ter mais um filme do David Lynch, a gente não vai ter mais uma série do David Lynch. É muito bizarro pensar nesse termo, sabe? Então é uma falta que vai doer muito, assim. E é engraçado porque você pega os filmes do David Lynch, são sempre umas coisas meio surreais, violentas, coisas meio esquisitas, assim. Mas ele era uma figura tão querida, tão carismática, sabe, tão fofa, que a onda de tributos que veio depois que ele morreu, tanto de atores que trabalharam com ele como de gente que foi influenciada por ele, todo mundo destacava isso, como ele era uma pessoa amada, sabe, como ele tinha esse afeto por quem ele trabalhava, esse calor humano. Então, além de ser um grande cineasta, ele era um grande homem, também um grande ser humano. Vai fazer falta o seu David Lynch.
Exatamente, gente. Assim, a gente fala muito das obras do David Lynch. É claro que a gente, sempre que morre alguma personalidade de Hollywood, sempre é bem triste. Mas a gente tá falando de um cara, assim, que mudou tudo, né? Desde lá de trás, com Twin Peaks. Ele influenciou muita coisa. Ele sacudiu a forma que as pessoas fazem filmes e séries em Hollywood hoje, assim, tanto que é isso que o Pedrinho falou, a quantidade de pessoas que trouxe, que foi influenciada, que conversou com ele em algum evento e tal. E para mim foi um, assim, gosto muito das obras dele, não é um dos meus cineastas top, assim, mas gosto muito das obras dele. Mas eu fiquei mais ou menos com a mesma sensação, assim, de quando morreu o David Bowie, sabe? De tipo, caraca, a gente, obviamente, quem perde é a família, e todo mundo que já perdeu um ente querido sabe que o lugar em que você faz mais falta é na sua família e com seus amigos. Então, obviamente, família e amigos estão ali no topo de pessoas que vão sentir a falta do David, né? Não do David Lynch, do vozinho David, né? Que já tava bem, bem debilitado. E pra gente fica essa falta da arte mesmo, né? Que a gente fala, caraca, a gente perdeu muita coisa. Porque ele ainda poderia trazer muita coisa, ainda que não diretamente ali em primeiro plano, como o Gabes falou, mas de ideias, de coisas assim, sabe? E eu fiquei... Eu tive esse sentimento também quando o Bowie morreu, que eu falei, cara, a gente... Cara, vai tanta coisa junto com a pessoa quando ela vai, sabe?
Total, tanto que assim, um dos reflexos que eu acho que muita gente teve e que eu tive foi tipo assim, logo que ele morreu, bateu um lance tipo assim, eu vou assistir filme do David Lynch, saca? Bateu um... Não sei se é uma forma de lidar com essa saudade, essa tristeza de, pô, não vamos ver mais nada novo dele, então vamos ver as coisas antigas, sabe? E foi muito... Tem sido muito doido que eu tenho assistido nesses últimos dias, até a gravação desse podcast, porque você vê como muitas coisas se entrelaçam, sabe? Como muitos filmes deles têm vários elementos ali que um conversa com o outro, sabe? Desde o primeiro filme, longa, né, dos anos 70, que é o Eraserhead, até um dos últimos que ele dirigiu, que é o Cidade dos Sonhos, assim. Você tem ali símbolos, signos, e é muito doido que essa revisita, muitos deles eu não via há muito tempo, alguns eu nem tinha assistido, inclusive o Pedro me recomendou o favorito dele lá, que é o Estrada Perdida, que eu não conhecia. E é muito doido que eu perceber como o Lynch, ele opera muito ao contrário, operava, né, muito ao contrário do que a gente tá acostumado hoje com o cinema, sabe? Que você assiste um filme e já tem lá uma tonelada de finais explicados, entenda o que que é isso, não sei o que. E os filmes do Lynch são uma doideira, pra quem não tiver assistido ainda, são uma doideira absurda, é muita coisa pra realmente você interpretar, você atribuir certo significado pra aquilo e tal. E aí é muito doido você pensar que ele conseguiu unir essas duas coisas. Eram filmes muito doidões, viajados, sabe? Com coisas que não se explicam de cara, assim. Ele realmente pede pra que você pare, pense. O filme quase te convida a falar, o que isso significa pra você? Tá ligado? E ao mesmo tempo ele fez muito sucesso, ele se tornou muito influente, sabe? A gente vê o tanto de gente que tá lamentando muito por isso, porque, pô, foi muito difícil fazer o que ele fez, que é revolucionar muita coisa, sabe? E meio que na contramão do que é comercial, sabe? E ainda assim fez muito sucesso, sabe? E ainda assim colocou o nome dele na história, sabe? É uma parada que... Cara, vai ser uma falta gigantesca, assim, sabe? Porque, por exemplo, ele não tava dirigindo filmes e tudo mais, mas anos atrás ele lançou um curta que é ele conversando com o macaco, tá ligado? Quem vai fazer isso hoje? E, sabe, com distribuição mundial pela Netflix, entende? Então, pô, é triste mesmo, assim.
Interessante isso que o Gabi falou, que realmente, eu acho que a gente vive num tempo, assim, da cultura pop que é tão obcecado em as pessoas terem que entender tudo. Tipo, tudo tem que ter significado, tudo tem que ter alguma coisa. E com o trabalho do David Lynch, eu sinto que ele meio que transcendia isso, porque, realmente, às vezes, até você não entender um filme do David Lynch, você já entendeu tudo. Tipo, esse que é o ponto. Então, você não é sobre entender, é sobre sentir, é sobre o que aquilo provoca em você, tanto que tem um meme muito engraçado dele que é falando, ah, ele tá numa entrevista e ele tá falando, ah, se, caso você acredite ou não, Eraserhead é o meu filme mais espiritual. Aí o entrevistador pergunta, ah, mas por quê? Conte-me mais sobre isso. Aí ele, não.
Então, não. É isso. E o que eu acho fantástico nele é que não é simplesmente, ah, vou fazer coisa confusa porque sim. Não, quando você parar pra pensar, mesmo as coisas que você menos entende do filme tem algum sentido, se conecta de alguma forma. Ou é simplesmente uma imagem que fala com o todo, tá ligado? Então não é um cara que tá lá, tipo, ah, vou confundir por confundir, sabe? Ah, vou bagunçar por bagunçar. Não, sabe? Tudo de alguma forma tá unido, sabe? Tanto que falam muito que os filmes do Lynch tem uma vibe meio sonho, né? Que tem estranheza, nada, as coisas não se explicam, não se conectam certinho. E eu concordo, mas ao mesmo tempo, quando você para pra pensar um pouquinho sobre aquilo, você fala, pô, se conecta desse jeito, de tal jeito, então, pô.
E só pra puxar um pequeno adendo, é engraçado, né, como as coisas da vida funcionam, mas o último filme dele, a última aparição dele em vida, assim, num filme, foi nos Fablemans, que é um filme semi-autobiográfico do Spielberg. E o David Lynch, ele faz o cineasta John Ford, que era um dos ídolos do Spielberg, assim. E aí o garotinho, ele tá jovem ainda, ele ama cinema, ele vai conhecer o John Ford. E a última cena do Lynch num filme, a última vez em que a gente vai ver o David Lynch no cinema, é uma cena dele explicando pra um garoto o que que torna o cinema interessante, sabe? Tipo, explicando a magia do cinema, explicando a paixão do cinema. Então, pra mim, foi um fim, assim, muito apropriado, assim. Tipo, a última vez que a gente vê o David Lynch no cinema é ele explicando o que que faz a gente amar o cinema. Então, não poderia ser melhor.
Ainda termina com o moleque, né, o jovem Spielberg todo empolgado, falando, ah, obrigado. E ele, tipo, ah, foi nada. Tipo, porra, arrepiei.
Pra quem não conhece, né, todas as obras ou as principais obras do David Lynch, a gente fez uma listinha que tá aqui na descrição do episódio. E apesar de, até do que eu falei, que quando um artista, assim, vai, ele leva muito com ele, mas fica muito dele pra gente. Né? Muitas coisas, nós temos muito do David Lynch com a gente e a gente só agradece por isso, né? Fica feliz por ter, sabe aqueles memes do tipo, o mundo tem não sei quantos bilhões de anos e a gente deu a sorte de viver na mesma época de David Lynch e conferir as obras dele e deixar as obras dele nos impactarem. Então é isso, gente, fica aqui a homenagem do Lado Bunker e bora pro próximo bloco.
E na última semana, a Nintendo finalmente colocou fim em uma onda de rumores, de conversas, de supostos vazamentos e tudo mais, e anunciou o Switch 2, né, o seu novo console aí, que, como o nome diz, é a continuação, meio que uma, vamos dizer assim, uma evolução do Nintendo Switch. E, assim, o que a gente pode falar nesse programinha é quase nada, porque a própria Nintendo não falou muito, né?
Olha, eu acho que, assim, o fã de games, ele tem muito dessas lendas urbanas. A gente tem isso com filmes e séries. Mas, geralmente, quando um filme e uma série tá acontecendo, assim, a gente meio que sabe, né? A gente fica sabendo, sai foto de bastidores e tal. O rolê dos games é que a gente tem muitas lendas urbanas. Alô, Silk Song, sempre vamos lembrar você. Então assim, apesar da Nintendo não ter falado muita coisa, só dela soltar um vídeo e dizer que existe, tá de bom tamanho, tá ótimo.
Já é muito.
Exatamente, eu acho até, pela forma como tudo foi feito, talvez o anúncio fosse acontecer um pouco depois, né, mas a gente teve muitos rumores, inclusive na CES 2025 agora, que é um evento de tecnologia. Meio que vazou algumas coisas, porque um pessoal levou alguns complementos, alguns hardwares e coisas assim, tipo, ah, isso aqui vai funcionar com o Switch 2, e todo mundo, Switch 2? Vocês sabem algo de Switch 2? Isso aqui virou todo mundo suricates, assim, sabe? Ficou todo mundo especado, tipo, Switch 2? Você falou de Switch 2? Então, meio que já tinha, as pessoas já sabiam que ia ter o Switch 2, e eles fizeram um vídeo simplesinho, mostrando o visual, mostrando ali como vão ser os novos Joy-Cons e tal. Visualmente, ele tá muito parecido com o Nintendo Switch 1, tipo, uhum, tá bem parecido. Eu vi vários memes, assim, da, sabe quando tem o vilão do Scooby-Doo? e ele tira a máscara e tá a mesma cara, assim, a galera fazendo esse meme, tipo, ah, Nintendo Switch 2, e você tira a máscara e vai a mesma coisa. Mas, obviamente, vão ter muitas melhorias gráficas, muitas melhorias de desempenho, de outras features que são importantes pra quem joga Nintendo Switch, que eu não sei o que é, não sei quais são as coisas, gente, mas é pra melhorar. Mas ficamos felizes que esteja anunciado o Nintendo Switch 2, pelo amor de Deus, e, inclusive, eles, até pela forma do anúncio, como eu falei, Gabes, eles já anunciaram falando que em abril vai ter um evento que vai ser um Nintendo Direct ali com mais detalhes. Então, acho que eles iam anunciar isso, assim. Eu acho que eles iam falar no final de março que ia ter. Aí ia ter o Direct lá no começo de abril com detalhes mesmo, detalhes de configuração, jogos, né? Anunciar novos jogos junto também. E aí queimaram a largada e eles tiveram que fazer uma contenção de danos ali soltando o videozinho basic, né?
É, total. O que dá pra tirar desse vídeo, principalmente, como a Ká disse, é o visual, que agora ele tá é que tá diferente mais ou menos, né? Mas assim, tá um acabamento mais escuro e tal. E a tela tá maior, né? Eles mostraram que a tela do... pra quem vai jogar portátil, ela deu uma expandida, mas assim, fora isso, é um grande, ó, em abril a gente se resolve, tá? Ah, só um bônus, uma outra informação extra, que eles já estão fazendo questão de frisar desde o começo, que assim, vai rolar retrocompatibilidade. Palavra difícil do cacete. Mas assim, vai rolar. Então, quem tem jogos do Nintendo Switch 1, na maioria das vezes, grande parte vai conseguir jogar no 2. Foi um negócio muito importante pra Nintendo, pra galera não se sentir obrigada a comprar toda uma coleção de jogos de novo e tal. Então, assim, é o que a gente tem por enquanto.
Ah, isso aí é a grande placa de não fez mais do que a sua obrigação, Nintendo.
Exato,
porque,
né?
Só me faltava essa. Dito isso, eu quero muito comprar o Nintendo Switch 2. Já está nos planos. Queremos gabaritar os consoles nesta casa e eu acho que eu consigo jogar melhor num portátil.
Ah,
Vamos descobrir.
Eu acho também, assim.
Vamos descobrir.
Eu comprei um Switch ano passado meio nessa, assim, de... Porque eu me conheço. Eu sei que até eu sentar na frente da TV com console, não sei o que lá, eu vou jogar uma vez e morrer. Enquanto que num portátil não, sabe? Em qualquer lugar que eu tô, eu puxo ali, pá, dou uma jogadinha, entendeu? Foi assim que eu zerei Hotline Miami 2 3 vezes no último ano, e é isso.
Acho que o grande, como vocês falaram, eu também me dou muito melhor jogando portáteis, porque eu não tenho saco de ficar horas em frente à TV jogando. Eu posso ver uma série de 8 horas, mas jogar um game de 8 horas pra mim é um limite que eu não tô disposto a cruzar, mas eu espero que quando saiu o Switch 2, o Switch 1 deu uma barateadazinha também, né, porque tem esse fator importante aí do nosso mercado. Eu, por exemplo, comprei um PlayStation 4 usado em 2022, então pra vocês verem o quão atualizado eu tô nos consoles da última geração. Então, exatamente, então talvez daqui pra 2030 eu compre um Switch 1. O Gabs faz uma propaganda enorme de Hotline Miami, então, depois que eu vi John Wick, eu fiquei com vontade de jogar essa porra, então...
Sim, olha,
vamos
tá
lá.
Vendo? Exato. Só é complicado do portátil, que às vezes você passa raiva, você quer tacar, sabe?
Controle não pode.
Longe. É um perigo,
então,
é um perigo.
O problema é que aí você tá com o videogame.
Vocês lembram do Nintendo Wii? Que tinha os negocinhos, nossa, que a galera tacava na TV? É melhor... Cuidado. Ano de 2025, galera, o que a gente mais procura na hora de fazer compras online é facilidade e garantia de entrega e bom atendimento. E agora você tem tudo isso com a chegada do AliExpress ao Magalu.
É isso mesmo, Cakes. Com essa união de poderes, vamos dizer assim, agora você pode fazer compras nacionais e internacionais, meus amigos, no mesmo lugar, com todo o atendimento e garantia de entrega do Magalu, que você já conhece, né?
E claro que tem mais algumas facilidades ali, né, Gabes? Como parcelamento em até 10 vezes sem juros, uma coisa que é bem rara às vezes, e frete grátis. Eu, como grande otaku, amo fazer comprinhas internacionais e agora tá muito mais fácil e integrado ao universo de Magalu.
É isso aí, nerds. Então aproveitem que o AliExpress chegou ao Magalu e faça suas compras no site e no app. O link tá aqui na descrição.
Queridos nerds, o trabalho do diabo nunca termina, porque depois de 7 aninhos, nosso querido Charlie Cox está de volta como Demolidor, agora no Disney Plus, com uma série própria, sem ser participaçãozinha especial em filme de Homem-Aranha, sem ser participaçãozinha em Mulher Hulk. O homem tá de volta, o homem tá 18+, tá violento, porque Demolidor Renascido, a nova série, finalmente ganhou um teaser trailer, a gente vai comentar aqui agora.
Assim, quero fazer o adendo da... voltaria sobre esse trailer, porque esse trailer tá pronto. há anos, eu acho, meses pelo menos, tá pronto. Ele passou em San Diego Comic Con, ele passou em D23, ele passou em D23 Brasil, e tava um doce pra soltar esse trailer pro público, que não se explica, sabe? Todo mundo esperando, e a gente do lado de cá. Toda vez que tinha evento, a gente deixava a caceta da nota pronta, porque a gente fala, não, agora ele vai sair online, eles vão passar lá. É repetido pra quem já foi em um evento e outro, tava vendo pela segunda vez, e nada de sair online. Então, finalmente, agora o público pode ver, finalmente temos mais prints pra usar, mais imagens, graças ao Odin a gente tem mais imagem pra usar. E assim, é uma série muito aguardada, acho que é por ser um personagem muito querido, o Demolidor. Pro grande público, não, mas o Gabes vai entender o que eu vou falar. O Demolidor, dentro da Marvel, pra mim é meio Homem-Aranha, assim, sabe? Ele é um herói, ele é um vigilante, ele é um cara pé no chão, ele é um cara que com quem você consegue se relacionar um pouco melhor, ele tem poderes e tal, mas a vida do Matt Murdock, até, assim, como um advogado que pega umas causas meio porcaria, mas ele quer ajudar a galera e tal. Ele é católico aí, grande parte dos brasileiros se identificam também. Então ele é um herói muito... Eu sinto ele um herói muito próximo da gente, né? Dentro desse rol de personagens da Marvel. E é um movimento muito inédito do Disney Plus continuar uma produção que era um original Netflix, porque eu jurava que ninguém ia entrar em acordo pra isso acontecer, e aconteceu.
E olha aí, exato. O que mais me pegou desse trailer foi muito isso, assim, a sensação que eu fiquei foi muito que eles estavam tentando convencer a gente de que, ó, isso é basicamente a quarta temporada da série que você viu na Netflix, tá ligado? É, porque eles trazem personagens antigos de volta, eles fazem menções a certas coisas, né? Tanto que logo no começo a gente tem um diálogo ali entre o Demolidor e o Rei do Crime, que eles estão meio que contextualizando pra gente o que aconteceu nesses 7 anos, né? Que a gente não vê eles propriamente, assim, tipo, ah, faz tempo que eu não te vejo, é, você tá concorrendo à prefeitura, é, você parou de ser vigilante e tal. E eu achei isso muito, esse diálogozinho, assim, tão fantástico, porque ao mesmo tempo bate essa sensação de, pô, são aqueles mesmos personagens e tudo mais, mas ao mesmo tempo a vida aconteceu, sabe? Eles não ficaram lá paradinhos no tempo, por mais que, como o Pedro falou, né, o Demolidor apareceu em outros cantos, o Rei do Crime também, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é... Eles como coadjuvante é legal pra caramba e tal, mas não é exatamente o que eu quero. O que eu quero é isso, sabe? É uma série deles dois juntos, sabe? Nesses diálogos meio que meio ameaçador, meio tô te vendo, sabe?
Nossa, é tão bom os diálogos bom, do Rei do Crime. O Vincent D'Onofrio, ele é muito bom. O Charlie Cox é muito bom, mas assim, o Vincent D'Onofrio em cena, ele engole, assim, sabe? Ele trouxe, e eu lembro disso da época da Netflix, que a gente comemorou tanto que acertaram no Rei do Crime, tanto, porque dava muito pra errar e eles acertaram. E como vocês falaram, eles já estavam aproveitando eles em outras séries, né? Eles entenderam o potencial de continuar com ele, né?
Exatamente. Como o Gabs falou, é interessante que eles estejam trazendo esse lado de ser para uma quarta temporada, entre aspas, até no trailer, até no material promocional, porque, de fato, a gente que acompanhou os bastidores dessa série, ela nasceu como uma coisa, com outro time de roteiristas, ia ser outra parada, e aí, no meio das gravações, o Kevin Feige, o pessoal lá da Marvel, ficou, gente, não, isso aqui não tá dando certo, vamos trazer de volta o pessoal da Netflix, vamos trazer os atores. Então, de fato, houve esse movimento consciente de ligar diretamente com o que a Netflix fez, e é o que a gente quer, assim, tipo, eu lembro quando saíram as primeiras fotos, assim, do set, que era o Charlie Cox com o Fogg Nelson e a Karen Page, todo mundo, nossa, eles estão de volta, não sei o quê. Então era isso que a gente queria, era isso que o pessoal queria, e é isso que eles vão dar, né? Então esse trailer me deixou muito feliz, que realmente me levou de volta pra 2018 aí, como a Cakes falou, que foi uma época muito boa. Eu gostei das 3 temporadas do Demolidor, vou defendê-las aqui, e, gente, John Bernthal de volta como justiceiro, o cara nasceu pra ser o justiceiro, tá com barba, tá com cara de puto, tá matando geral, então eu tô com altas expectativas pra essa série. E no trailer, eles não economizaram na violência, porque tem umas sequências aí...
É,
ai, graças a Deus, o que a gente quer ver é Matt Murdock, é esquema Batman, assim, eu não mato, mas eu faço tudo até matar. Quebra osso lá, puxa a galera, derruba de prédio, ó, não matei. Sigo católico, atenção Jesus, não matei.
Quem matou foi a gravidade. Tá? Exatamente. Não, mas é, tanto que essa parte da violência, eu achei engraçado que, por um lado, você fica meio aliviado de que, beleza, eles entenderam que isso era parte importante da série da Netflix, vão trazer, mas, ao mesmo tempo, o jeito que eles colocaram no trailer, eu senti muito uma apelação, sabe, no sentido de, pô, gente, tem violência, tá?
Mas
violência,
é porque assim... Disney, até a divulgação, o Pedrinho começou esse bloco com a frase de o diabo nunca dorme, o trabalho do diabo não acaba, não sei. É. Isso tava na porra do pôster, no perfil da Disney, e eu olhei e falei, rapaz, uau, isso não costuma acontecer nas coisas da Disney.
É, então, exato. Parece que foi muito... Ó, gente, tá tudo bem.
Sou adulto,
tá,
hein? Calma. Sou adulto.
A gente
eu
sabe.
Sou muito adulta.
Pô, porque, sei lá, na terceira ou quarta fratura exposta que tem no trailer, que eles não mostram, mas assim...
Você sabe
pô,
que teve.
Você mas você sabe o que aconteceu ali, que sabe? Aí eu fiquei, pô, mano... Calma, tá ligado? Eu entendi. Tá tudo bem. Vocês mostraram o Jusceiro com o machado na mão. Eu sei o que, que ele fez com aquele machado, tá ligado? Calma.
Não vou reclamar, não. Tem que botar mesmo, tem que mostrar mesmo. Como eu falei, eu gosto muito do Demolidor. Acho que ele é um personagem muito bom. A série da Netflix, ela foi muito importante, eu acho. Até pra Marvel entender o quanto esses personagens pé no chão são legais, né? E eu vou defender os defensores. Gosto muito dos... Tá bom? Não gosto do Imortal Punho de Ferro. Mas Luke Cage é legal. Jessica Jones mora no meu coração até hoje. Eu amo a série da Jessica Jones. Amo. Ah, é chato e demora. Foda-se. Muito boa. Muito, muito boa. E Demolidor, assim, conquistou desde a abertura, né? A abertura. Vocês lembram da musiquinha de abertura? Das...
Nossa, gente. Eu falei isso pro Gabs, a gente tava conversando no Foi. Zap. E a gente achou assim, ó, imagina a reunião. Kevin Feige falou, ó, gente, vamos usar a música da Netflix mesmo, não precisa mudar muita coisa, não. E aí os compositores vão lá e, porra, fazem a versão, tipo, de igreja, sabe? Com órgão de igreja, assim. Ficou muito foda, gente. Muito empolgante.
Não, lindo. Coisa linda, assim. É. Aí que tá. É difícil não se empolgar, porque até então tá tudo parecendo muito certinho, sabe? Eu acho que o Pedro comentou isso um pouco mais cedo, que eles deram uma mexida na série, né? Que ia ser uma coisa, depois mudaram. E, aparentemente, tudo tá sendo pro melhor, sabe? Eu acho que a gente discute muito sobre como é complicado os estúdios e tal ficarem muito amarrados no que o fã quer, mas você simplesmente pegar uma produção que já tem uma história, tem 3 temporadas derivado, né, com os defensores, e você simplesmente recomeçar e esperar que o público aceite isso é muito difícil. Por exemplo, dizem, né, a gente não sabe oficialmente, mas dizem que antes não ia ter nem o Fogg nem a Karen, sabe? Tipo, seriam personagens quase totalmente novos e tal, sendo que a 3ª temporada, pra quem não lembra, termina com o gancho deles juntos de novo, sabe? Termina com o gancho do mercenário, com um monte de coisa. Então, não dá pra você simplesmente jogar isso fora e fingir que não aconteceu, tá ligado? Então, pô, parabéns, Disney, por fazer uma.
Mas aí eu quero trazer também uma consideração importante. E se tiverem trazido o pessoal que a gente gosta de volta pra matar?
Ah, mas aí tá tudo bem, mas... Vai doer no coração, mas narrativamente vai fazer sentido. E aí você traz isso como um rolê pro Matt Murdock e tal. É, mas aí, Gabes, esse é o... Eu vou puxar uma intriga. Kevin Feige. Quem que foi lá, olhou e falou, gente... Entendi, legal, mas não vamos seguir assim, não. Sabe o que falta na DC, Gabriel? Um Kevin Feige pra olhar o negócio e chegar e falar, não tá legal assim, ó. Sinto muito que vocês estão há meses gravando, vou estar jogando no lixo, assim. James Gunn faria isso? Ele deixa provocação.
Pra começar, o James Gunn nem faria uma cela do Demolidor, entendeu? Ele faria uma... Como é que o Pedro falou? Do Homem Arroz?
Homem Sacola, mulher arroz.
Homem Sacola.
Mas aí eu vou falar. Mas eu vou dizer também que eu espero muito que essa nova série, porque ela me mistura, né? Ela traz elementos que a gente já viu na terceira e também traz coisas novas que, no momento, a gente não tá muito ligando, porque a gente tá mais feliz de ver essa galera antiga de volta, mas que eu torço pra que eles também abram caminhos pro Demolidor, sabe, ir adiante, assim, porque a gente esperou tanto pra acontecer que eu torço muito pra que não seja simplesmente uma minissérie pra acabar isso e, sabe, e encerrar esse núcleo dele, sabe, porque, pô, tem tanta coisa que dá pra fazer com o Demolidor, sabe,
não, Gabriel, que nem a Camila tava falando. Eles estão trazendo, Gabriel, vai ter um momento, ouvintes, isso aqui não é um spoiler, porque eu não sei de nada, mas isso é uma coisa de quadrinhos, vai ter um momento de Demolidor com Homem-Aranha. Eles não, você não tá entendendo.
Tem que ter.
Precisa
tem que ter.
Você
entende? Esse que é o lance. E tem muita coisa que dá pra fazer com o Demolidor, que até então a gente ainda não deu pra fazer. Não que não deu, mas não fizeram. Por exemplo, exaltar mais o lado ninja dele, sabe? Trazer um negócio, fazer uma parada grandiosa, uma saga, porque eu acho engraçado, depois do Ultimato muita gente ficou, né? Tipo, ah, pô, pra onde a Marvel vai? Acho que acabou, né? Não tem muito o que fazer. E assim, meio que a Marvel... Deu essa impressão mesmo, que eles foram cagando tudo desde então. Mas ainda tem muito território pra explorar. E eu acho que o núcleo urbano é um deles. É uma coisa que o próprio MCU deixou meio de lado. Tanto que, né, enquanto eles estavam lá fazendo Vingadores, Guardiões da Galáxia, caralho, a 4, esse núcleozinho urbano foi crescendo na Netflix, meio que em paralelo. Então, tomara que isso sirva pra eles acordar pra vir e falar, não, pô, os heróis pé no chão também são maneiros, sabe?
E também acredito que essa minissérie pode ser um pouco o que Deadpool e Wolverine foi pros filmes dos X-Men lá da Fox, porque foi muito triste pra gente que acompanhou as séries da Netflix na época, quando chegou ali 2018, 2019, porque tinha série ainda pra lançar. Jessica Jones teve uma 3ª temporada, Justiceiro teve uma 2ª temporada, mas elas foram lançadas meio que com essa mentalidade que já vai ser cancelada, já muita gente nem viu, então acho que pode ser uma revitalizada. Tomara que eles tragam a Jessica Jones de volta, tragam o Luke Cage de volta. Queen de Ferro não precisa não, deixa ele lá.
Não precisa, deixa pra lá.
Mas como o Gabs falou,
faz outro, eu acho que ninguém se importa.
Esse pessoal de rua da Marvel realmente tem potencial, Gabs, mas eu acho que na TV, pro cinema, eu acho que eles não seguram não, porque, cara, o futuro do MCU no cinema é Mutantes, Gabs, bote isso na sua cabeça, não tem pra onde correr.
Ah, mas eu acho que ele pode aparecer em filmes de Homem-Aranha, filmes de X-Men, tipo, ele também combinaria. Acho que já rolou isso nos quadrinhos, né, Gabs? Já deve ter aparecido em absolutamente todas as equipes da Marvel até agora.
Sim, então, assim, com certeza, exato. Até porque é meio isso, assim, vai, digamos, enquanto tá os Vingadores no espaço, os X-Men, sei lá, e o caos tá reinando aqui na Terra, tem que ter alguém pra, sabe, cuidar. E o diabo está aqui pra trabalhar, assim como a galera da Ruptura, que a gente vai falar daqui a pouco. É isso.
Boa.
Só queria dizer isso.
Tem espaço pra Star Wars nesse programa do Lado Bunker, por isso que eu falei, gente, é muito tema nesse programa, porque tudo está acontecendo. Então, enquanto a gente tem outra série chegando, tivemos uma despedida na última semana, que foi o finale de Star Wars Skeleton Crew, essa grande série que eu ainda não vi, como diria o grande meme do Sr. Caneta. É do Caneta Azul, né?
É do Caneta Azul.
É do Caneta Azul. Sr. Caneta Azul, tipo, grande série, não assisti ainda. Mas está aqui Pedrinho Siqueira, que assistiu Skeleton Crew. Não sei se Gabes viu. Você viu, Gabe?
Vi, não. Apesar do Pedro semanalmente me mandar, mano, assiste Skeleton Crew, ainda não aconteceu, desculpa.
É porque o Gabriel Ávila é um canalha, porque ele me influencia a ver os desenhos do Star Wars, eu vejo, mas ele não vê as coisas que eu indico.
Não é nada.
Sem reciprocidade essa amizade.
Exato. Não, é mentira do Pedro, ele largou o Rebels quando fica extremamente bom, porque já começa bom, mas fica ainda melhor e ele largou 2 episódios antes, porra. Ah,
Gabriel, tá? A vida é muito curta. Mas, realmente, essa série específica eu não julgo vocês dois por não verem, porque muita gente também não viu, porque parece que os números de audiência foram menores que o de The Acolyte. Então, o negócio foi feio mesmo.
Eita!
O negócio tá meio seu Star Wars. Mas, e aí eu entrei numa espiral meio de refletir, assim, tipo, será que eu ainda assisto tudo de Star Wars porque eu gosto de Star Wars, porque eu amo Star Wars, ou porque é a minha obrigação profissional, entendeu? Eu fiquei pensando. E eu cheguei à conclusão de que Star Wars ainda é Star Wars, eu ainda amo Star Wars. E Skeleton Crew é uma série bem divertida, eu gostei.
Parece que a gente tá num casamento que tá acabando e a gente fica, não, mas eu ainda gosto da
eu
pessoa.
Eu ainda gosto de
Sabe
Star Wars.
Sabe que fim de relacionamento difícil a gente tem com Star Wars, que dor.
Aquele momento skunk, né? Porque eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta mais de mim, né?
Mas Skeleton Crew, eu gostei, eu achei uma série boa, mas ela foi vítima de um contexto meio esquisito, porque ela já tava em produção há bastante tempo, assim, a gente ouve notícias dessa série há uns 2-3 anos, mas ela só veio sair agora, no final de 2024, em dezembro praticamente. Teve episódio
perdida no meio das coisas, né?
Teve episódio na véspera de Natal, teve episódio no Ano Novo, então foi meio um lançamento meio esquisito, e ela também não foi muito promovido, né? Você não via muita propaganda, muito trailer, nada. Acho que quem acompanha Star Wars sabia que tava tendo a série, mas pro público geral acho que ficou meio perdido, assim, mesmo tendo um grande nome, como Jude Law atrelado e tal. E aí ela apresentou justamente o que prometia, assim, uma aventurinha super anos 80, super Goonies, super Sessão da Tarde mesmo, Stranger Things no espaço, e ela não se propõe aí além disso e não vai além disso. Então ela entrega o que ela oferece, foi divertido. Eu gostei de acompanhar o Itori ali de diversão semanal, mas quem tá procurando mais alguma coisa Star Wars, tá procurando mais algum indicativo pro futuro, algum crossover, alguma coisa, não vai encontrar nessa série, vai se decepcionar se for procurando isso. Então é isso, eu recomendo que assistam, mas com essa consciência, com a expectativa nivelada, que você não vai estar vendo um novo Mandalorian, não vai estar vendo
você não vai ter a revelação que uma das crianças ali é um pequeno não, sei lá, Darth Vader, tá ligado?
Como vocês comentaram, a série, ela acompanha um grupo de crianças que se perde pela galáxia, e aí eles precisam arrumar um jeito de voltar pra casa e se deparam com o personagem do Jude Law. Eu não vou dar muito spoiler sobre ele, assistam a série, mas pra mim ficou interessante por causa dessa relação dos personagens, entendeu? As crianças, elas funcionam como crianças no sentido de, tipo, ah, você espera que, sei lá, elas vão se dar bem em todas as situações que elas encontram por meio da força da amizade, da inteligência. Tipo, não, sabe? Tipo, todo perrengue que eles encontram, a série deixa muito claro, vocês estão fodidos, vocês vão morrer.
Crianças em perigo, mas é porque ajuda a não cair no estereótipo, que inclusive tá no texto do Pedrinho, que vai estar aqui na descrição do episódio, da criança criança gênio, da criança prodígio, que a criança... Exato, ela vai saber fazer o rolê, isso, tipo... Sim. Elas são crianças que parecem, de fato, crianças, né?
Exatamente. E aí tem o personagem do Jude Law, que ele é...
Um safado.
Basicamente, que eu posso dizer isso. Ele é um safado, assim, ele quer se dar bem. Mas ele tem uma química muito boa com as crianças, entendeu? Eles meio que vão... Tem picuinha, eles vão se alfinetando e tal, mas cria uma dinâmica bem divertida, mas... O personagem dele, ao longo da série, ele vai ganhando umas camadas que você não espera, assim. Tipo, no final, no episódio final, eu fiquei, caralho, esse personagem é foda. Tipo, no meio do Star Wars que veio da Disney, o personagem do Jude Law já virou, assim, um dos mais complexos, por alguns motivos que eu não posso falar aqui, porque são spoiler. Mas eu gostei muito dessa... Eu acho que o coração da série realmente foi essa dinâmica dele com as crianças. E por isso, e pela diversão, a série vale, assim. Então, pra mim, dá uma... Se posso fazer uma analogia meio de criança aqui, acho que tira uma nota 7, assim. Passa raspando de ano, mas passa.
As delícias de ser um mediano, né? As delícias de ser uma série mediana.
É, assim, eu ia até perguntar se era o caso, porque Star Wars, e o Pedro também fala disso na crítica dele, a raiz dele, da franquia, do primeiro filme, não vamos pensar em franquia e universo. Primeiro filme, Guerra nas Estrelas. O George Lucas queria meio que resgatar um tipo de fantasia que ele não tava vendo na época, né? Porque ele fala que com a... Eu acho um raciocínio muito maneiro dele. Que com o surgimento da bomba atômica, na época, toda a ficção científica foi meio contaminada com um negócio tipo, pô, o futuro tá condenado, sabe? Tecnologia é só coisa ruim, é só, sabe? E você vê isso em diferentes filmes dessa época. E em Star Wars, não, ele pensa, não, pô, ficção científica era divertido, sabe? A gente tinha o Flash Gordon indo nos lugares, fazendo as aventuras e tal. E aí, o Pedro, que eu queria te perguntar meio que pra encerrar, é se você acha que a série meio que bebe um pouco dessa fonte de, não, é uma aventurazinha no espaço, sabe? Essa é a grande preocupação dela, porque você fala, ah, ela entrega o que se propõe. E essa é a proposta? Simplesmente falar, não, vamos se divertir aí por algumas horinhas. É basicamente isso.
Então, realmente, isso que você falou, Gabs, é interessante. Eu até coloquei na crítica, porque realmente, se você parar pra pensar, a gênese toda de Star Wars era o George Lucas trazendo de volta o Flash Gordon, Tarzan, as coisas que ele via no cinema nos anos 50. Mas em 77, quando o primeiro Star Wars saiu, você não tinha aquele revival, não tinha, então aquilo era novidade. O problema de Skeleton Crew é que hoje tudo é anos 80, entendeu? Você tem Stranger Things já, você já tem essa onda, já tá meio que cansativo até, tipo, tudo é aventura dos anos 80, tudo é aquela coisa, então ela meio que não se destaca, sabe? E aí, eu acho que essa era a intenção sim, porque eu acompanhei algumas entrevistas do John Watts, o diretor dos Miranha, do Tom Holland, ele é o criador da série, e aí ele tava comentando que a proposta dele pra Lucasfilm foi exatamente essa, assim, tipo, Goonies no espaço, vamos fazer uma história sobre um grupo de crianças na galáxia de Star Wars. Então, foi uma decisão consciente, sim, foi uma proposta consciente, e que, assim, pra mim, funcionou, mas eu sou parcial com Star Wars, eu gosto quase do Star Wars. Mas é uma série divertida. No final das contas é isso, gente. É uma série divertida. Não vai mudar a vida de ninguém, mas é uma série que pra mim funcionou nesse sentido. Mais uma vez, repito, prejudicada pelo contexto, não só desse lançamento meio esquisito, mas pelo que eu falei agora. Tipo, desde o Stranger Things, tudo é nostalgia, tudo é anos 80 e tal. Então, vamos ver se vier uma segunda temporada, se eles vão tentar explorar alguma outra coisa. Mas o saldo final dessa primeira temporada pra mim foi isso, assim, uma série meio mediana que não entrega nada muito além do que prometeu, mas é isso. É, tá bom.
Deixo como dica para o fã de Star Wars, quem sabe se você não assistiu Skeleton Crew, assiste aí em preparação pra Andor. Andor vai demorar um pouquinho pra chegar, assiste antes de Andor. Aí, tipo, quando chega Andor, aí assim, aí é loucura, caos, todo mundo feliz, não sei o quê. Mas vai demorar um pouquinho, então pode preencher, digamos, uma pequena lacuna, que como o Pedrinho repetiu várias vezes, não vai fazer muita diferença, mas, pô, é Star Wars. Vai matar uma vontadezinha ali.
E assistam Rebels também.
Ah, nossa, Gabriel. Show de Rebels, tudo é Rebels.
Eu amo Rebels, desculpa, é mais forte que eu.
Janeiro tá passando rápido, né, galera? Já as aulas estão voltando, mas você pode aproveitar esse período aqui para comprar todos os livros que você precisa lá na estante virtual.
É isso mesmo, Cakes. Lá na estante virtual você encontra livros para todas as idades e faixas de estudo, desde crianças que estão ali no fundamental até para você aí, ó, que tá começando uma pós-graduação, por exemplo.
Exatamente, Gabes. Tirando que dá para aproveitar e já comprar aqueles livros que ficaram pendentes de 2024 para já começar o ano com muitas opções de leitura. Afinal, como a estante virtual conecta livreiros e leitores de todo o Brasil, dá pra achar muita coisa por lá.
Exato. Então, ó, fica a dica aqui do Lado Bunker. Acesse o link que tá aqui na descrição desse episódio e encontre os livros que você precisa lá na estante virtual. E por falar aqui em séries e tal, mas indo num caminho totalmente oposto, porque enquanto Skeleton Crew talvez ninguém estivesse esperando nada, a gente vai falar de uma agora que todo mundo tava esperando há muito tempo, porque demorou pra sair, que é a segunda temporada de Ruptura, finalmente está entre nós. E aí, como é que foi voltar pro trabalho, meus amigos?
Ai, rapaz. Vamos lá. A primeira temporada de Ruptura, ela saiu durante... Foi 2021, né? Foi durante o período... O auge do período pandêmico, né? E aí trouxe, enfim, toda essa história de você ser separado do seu eu do trabalho, né? Então você tem uma história em que as pessoas vão pro escritório e elas não lembram nada da vida pessoal e os... E as personas dela da vida pessoal não lembram nada do escritório. Então é como se você dividisse ali a sua mente. E aí é uma coisa... Quando você conta essa sinopse para as pessoas que não assistiram Ruptura, elas falam, pô, seria mó legal se isso fosse possível, porque eu não quero ter que me preocupar com o trabalho, seria mó maneiro. Mas a série vai explorando isso e relações de trabalho e tal, isso lá em 2021, quando tava todo mundo em casa, né, a grande parte de nós, né, o pessoal de escritório especificamente, em computador, estava em casa. Aí, gente, veio a segunda temporada e a gente tá em 2025, muitas pessoas voltando para um presencial ou para um híbrido, voltando uma relação de trabalho e escritórios que tá cada vez mais esquisita. E assim, me doeu em lugares tão diferentes a volta de Ruptura.
Bateu diferente,
nossa,
né?
Rapaz, doeu. Doeu, machucou. Não sei se vou continuar vendo, vou pensar sobre isso. Mas falando sobre a série, eu só vi o episódio de estreia. Pedrinho aqui tá aqui porque ele é um privilegiado, que ele já assistiu pra caramba. Mas o episódio de estreia, só ele, eu achei ele um pouco... lento nessa retomada, eu acho que ele baixou um pouquinho a energia pra retomar. Me preocupo com algumas coisas que a Marvel e vários outros estúdios fazem, que é umas voltas narrativas. Então você resolveu uma coisa, aí chega na nova temporada, tipo, volta. Tipo, não, isso não foi resolvido, vocês vão ter que fazer isso de novo. E eu tô tipo, eu não sei se eu gosto desse caminho. O Pedrinho tem outras opiniões, mas é porque ele assistiu mais.
Realmente, isso foi uma impressão que eu tive depois que eu vi algumas impressões quando o episódio estreia saiu, porque, como a Keks falou, eu já vi 6 episódios, a Apple foi generosa, desculpa, gente. Então, eu, como sou muito fã da série, eu meio que maratonei, assim, vi vários episódios de uma vez só. Então, acho que a minha percepção tá um pouco influenciada por isso do que se eu tivesse visto de forma semanal. Aí, realmente, talvez eu teria achado um pouquinho mais lento, porque, de fato, acho que desde a primeira temporada, ela toma um tempinho, assim, pra meio que estabelecer o que é que tá acontecendo, como é que aquele mundo funciona, e a partir daí a gente vai ver a história, a gente vai acompanhar o que é que vai sair daí. Nessa segunda temporada, eu acho que eles têm um diferencial, porque agora eles têm um norte, assim, eles têm uma situação que foi abordada no final da primeira temporada, tipo, uma grande reviravolta, um grande plot twist, um grande acontecimento. Então agora eles meio que têm um lugar pra caminhar. Então a segunda temporada, ela tem um destino, assim, ela tem que chegar naquele lugar. Então acho que nesse sentido, ela, pra mim, nasce um pouco mais focada do que a primeira. E o pessoal de estreia, pra mim, foi muito bom, porque ele meio que é praticamente como uma volta ao expediente, assim. Se isso é bom ou ruim, os ouvintes aí opinem. Mas ela trabalha pra meio que restabelecer o que tá acontecendo, voltar ao escritório, voltar àquele contexto, ainda que com algumas diferenças importantes que vão ser exploradas um pouquinho mais na frente. Então, nesse episódio de estreia, realmente, pode ser um pouquinho mais lento, mas ao longo das próximas semanas, a série vai pegar um gás, vão chegar novos mistérios. Algumas perguntas são respondidas já no episódio de estreia, outras vão ser respondidas além, mas mais perguntas ainda virão. Então, se preparem aí para fritar a mente, porque Ruptura preparou algumas coisinhas aí pra gente ficar teorizando ao longo das semanas. E aí, eu acho que isso é mais uma prova, assim, de que esse é o melhor tipo de lançamento. Porque, beleza, você pode ficar na vontade, tipo, acaba um episódio, você quer, meu Deus, o que é que vai acontecer no próximo? Mas aí você tem esse tempo de digerir o que é que aconteceu, tem tempo de teorizar, tem tempo de conversar. Então, acho que pra mim, eu sou muito fã do lançamento semanal por isso, assim, porque ele gera essa discussão. A gente pode teorizar, pode falar um monte de coisa. E Ruptura é uma série que ela se beneficia muito, assim, dessa cultura da teoria dos fãs, da discussão e tal. Então, pra mim, foi uma estreia muito boa. Eu tô ansioso pro que vem a seguir.
E me parece, puxando um pouco disso que o Pedro falou, me parece muito que a série também se beneficia não só da teoria do que será, não sei o que lá tal, mas da análise mesmo, das pessoas terem tempo pra digerir as coisas, pra procurar pistas e tudo mais, que é um negócio que se fosse maratona, meio que tanto faz, sabe? Porque o mistério que abre no episódio 2... 3 horas depois, numa maratona, você já sabe o que é no episódio 5, e qual é a graça, sabe? Se, né, se a ideia é essa, ser um mistério que se constrói e tudo mais. Então, de certa forma, eu tenho inveja do Pedro já ter assistido tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de dó, porque a sua primeira assistida meio que perdeu um pouco isso, né? Até porque não pode falar com ninguém, né? Já perde a discussão meio nessa, né? Já você não pode comentar.
É verdade,
tal coisa.
É verdade.
Tem que esperar, sei lá, uns 2 meses pra chegar no episódio 6, é complicado.
Não, era exatamente isso que eu ia falar, Gabes, que Ruptura é uma série que pede pelo tempo. Pra você respirar o que aconteceu ali, pra você pensar no que aconteceu, até porque ela é uma série repleta de detalhes. Quem durante esse período reviu a primeira temporada ou reviu agora que tava chegando a segunda, com certeza pegou muitos detalhes no primeiro ano, que parece coisa boba, porque você tem um cenário ali muito insípido de um escritório, né, branco, e tipo com cores neutras e pastéis assim, mas se você pegar coisas, tem muita coisa. A série inteira comunica alguma coisa. E eu acho que rolou muito isso nesse episódio de estreia, assim, desde a primeira cena, que foi uma cena que eles falaram que, pô, demorou bastante pra gravar, pra fazer toda aquela sequência de câmeras lindíssima, né? Eles brincam muito com isso, com muita qualidade em Ruptura. Até, assim, toda a comunicação, os balões com a cara do Mark, tipo, eu estou olhando pra tudo na segunda temporada e eu sinto que tudo me comunica. Tipo, se o personagem tá com uma gravata de outra cor, porra, aconteceu alguma coisa, eu tenho certeza que isso vai comunicar alguma coisa. E se você assiste na correria, é mais difícil de você pegar essas nuances, então eu sinto que Ruptura pede. É uma série que pede pra você assistir semanal. Então a Apple tá acertando no lançamento. E assim, eu achei o episódio de estreia, como eu falei, um pouco mais lento e tudo mais. Mais uma retomada mesmo. Mas também era necessário. Acho que não dava pra você retomar uma série tantos anos depois e já chegar na loucura. E todo mundo achar, tipo, nossa, mas a série não... Normal. Episódio de estreia, você retoma, você respira, traz ali os personagens de volta, relembra quem é o Mark S, quem é todo mundo e tal, como que é aquele ambiente. E Ruptura fez de novo o que fez na primeira temporada, que é gerar, pra mim dessa vez um pouco mais, mas cada um vai pegar de uma forma, esse incômodo. Nossa, que série que gera incômodo. Você assiste o episódio, você tá incomodado, e que bom por isso, porque é pra você sentir isso. Porque quem tá lá, os personagens estão sentindo isso. É pra você sentir junto, sabe?
E é engraçado isso que a Cakes falou, porque realmente é uma série que ela extrapola, é claro, né, o nível do absurdo, mas ela toca muito nessa ferida assim de cultura de grande corporação, que às vezes tem umas coisas que batem de uma forma que você fica meio refletindo assim. Tem uma série, porque os episódios se misturam, gente, desculpa, então eu não lembro agora se foi no episódio de estreia. E eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena que um personagem, ele é promovido. E aí, como presente de promoção, ele ganha uma série de quadros do fundador da companhia com a cara dele. Então, é uma coisa que eu fiquei meio, caralho, gente, isso é muito absurdo, mas é muito, assim, cultura de grande empresa. Pra quem está ouvindo esse lado do banco agora, no seu CLT, na sua baiazinha, Ruptura realmente vai ter esses gatilhos, assim, meio complicados. Mas eu queria destacar que, apesar dos pesares, como a Case falou, eu acho os escritórios da Luma muito belíssimos. A direção de arte fez um trabalho primoroso.
Você não trabalha lá, né, meu amigão? Aí fica fácil.
É isso que eu ia falar. Eu trabalharia um dia, assim, um diazinho de híbrido, eu iria presencial, porque aqueles escritórios são belíssimos. E o trabalho também do senhor Ben Stiller, que tem que ser saudado aqui, que ele dirige a série, ele é um dos diretores da série, e ele tá se provando um diretor muito foda, assim, tipo, quem assistiu A Vida Secreta de Walter Mitty? Quem não
assistiu, assiste,
Walter
Mitty é muito bom, Walter Mitty
é um filme do
mudou
caramba.
Mudou a minha vida, o Walter Mitty mudou a minha vida, eu vou deixar isso aqui.
Então, e Ruptura também tem esse aspecto que pega o Ben Stiller, que era um cara de comédia, ele tá dirigindo essa série, assim, bem, bem tensa, assim, bem sombria. E ela é protagonizada também pelo Adam Scott, que é comediante, fez Walter Mitty, é famoso também pelo Parks and Recreation. As duas versões dele são, tem suas questões, assim, então ele meio que tá sabendo matar a pau a interpretação dele nessa nova temporada. Tem também os coadjuvantes, né, tem o grupinho que a gente já tá acostumado, tem o John Turturro, sempre maravilhoso. Não fez pinguim, mas tá de volta em Ruptura. Então, é isso, continue assistindo porque... vai ter muita coisa, só digo isso. Vai ter muita coisa ainda pra discutir, gente. No primeiro episódio já teve até participação especial gigante, assim, que quase ninguém percebeu. Então só esperem o que vem a seguir.
Não foi gigante, foi Uma participação.
Não, digo gigante a pessoa. Gigante
assim,
a pessoa.
Assim, mas foi aquele tipo de participação que a galera tava no estúdio gravando, a pessoa tava gravando outra coisa, passou na porta e falou: ô, posso fazer uma ponta aí? A galera falou: pô, dá pra você fazer de tal jeito. Topa, topo. Vocês lembram da história do Daniel Craig Stormtrooper lá no Star Wars? Mesma coisa, gente. Tava passando assim, tipo: opa, quer fazer uma participação assim que você nem aparece? É só diversão. Foi só diversão.
Eu não assisti, não sei do que eles estão falando, mas eu imagino, sabe, a pessoa tropeçando no estúdio.
Foi exatamente isso
que no caso é um escritório, alguém dando uma camisa, uma gravata e um crachá. Tom, vai fazer
os planinhos. Não vai tão longe, mas é isso daí, mais ou menos por aí.
E eu queria só concluir ainda falando sobre esse esmero, porque, beleza, 3 anos é um tempo pra caramba, assim, já tá virando normal, né, a gente esperar 2 anos, mas ainda assim foi uma espera do cacete. Mas recentemente saiu uma entrevista do criador da série, o Dan Erickson, e aí ele justificou essa espera, que ele falou assim: ó, eu e o Ben, a gente sabe quando tá bom, a gente já se conversa bastante, a gente sabe, e a gente combinou de não seguir adiante com nada até a gente saber que tá perfeito. Então os caras estão tendo esse nível de esmero, e meio que isso passa pra tela, porque pra mim não caiu nada, assim, a qualidade da primeira temporada pra segunda, mesmo com essa pressão maior, assim, de que agora tem muito mais olhos sobre a série, muito mais expectativas, mas eu particularmente acho que eles estão segurando muito bem essa expectativa, e eles sabem, eles têm essa noção, assim, de que querem contar uma história do jeito deles, e só vão soltar um negócio quando tiver perfeito. Pode demorar 3, 4 anos, mas, assim, vai ser sofrido, mas pelo menos a gente tem essa garantia de que os caras estão preocupados em soltar um negócio só quando tiver bom mesmo.
Boa, os textos de Ruptura estão aqui na descrição desse episódio, e caso você não tenha maratonado a primeira temporada aí pra esse retorno, Pedrinho fez esse trampo, assistiu os episódios de novo e fez uma listinha do que você precisa lembrar, porque sinceramente, eu me senti completamente memória apagada também, Pedrinho. Eu voltei e falei: não lembro de nada, não lembro de nada que tá acontecendo aqui. Galera, estou cansada ao final desse episódio do Lado Bunker. Quanta coisa, hein? Muitos temas.
Rapaz, foi uma...
Muitos temas e
maratona.
A gente nem teve indicados do Oscar ainda, porque adiaram, enfim, tá acontecendo muita coisa lá em Los Angeles. Nem tivemos ainda os indicados do Oscar e já está esse caos. Imagina após.
Eu não quero imaginar, não, porque senão eu vou pedir pra rapaziada do Ruptura separar o eu do trabalho e o... Só que é complicado, né? Porque a gente.
Gabriel, parte... se separar. Se... A gente que trabalha com cultura pop, então, se separar lascou. O pessoal do trabalho, fudeu, eu viro uma página em branco, eu não sou nada.
Exato.
Sem o que eu consumo fora daqui. Eu não sei, eu sei apertar botão.
É, tem essa. Já pensou que louco? Aí você maratona todos os filmes pra falar, né, sobre Oscar, premiações, caramba, 4, aí quando você vem trabalhar, pum, você não sabe nada deles, assim.
É, não, no nosso caso não funciona. Pelo meu bem-estar, eu não vou falar tanto de Ruptura, gente, porque tem muita dor, tem muita dor. Então, eu vou preservar o meu bem-estar, não sei se vou continuar assistindo aos episódios, porque eu cheguei em 600 episódios de One Piece, eu quero chegar em 700. Nas próximas semanas. Então, eu tenho uma missão, estou vivendo com uma missão, estou fazendo live na Twitch com essa missão. E ela tá me fazendo bem e Ruptura me deu dor. Então, vamos descobrir o que eu continuo aí. Vamos descobrir.
Mas aí, esse é o momento que, caso, ouvinte, você esteja na mesma dor da Camila, que eu volto a recomendar que você assista filmes do David Lynch, porque enquanto eles estavam falando de Ruptura, me pegou muito que tem várias coisas que dá pra ver.
Mas com certeza influenciou.
Muito. Tanto que eu sempre. Uma coisa que vocês falaram mesmo, os objetos, eu presto atenção, tipo. O David Lynch, ele deu meio que pra ajudar a galera, ele deu 10 dicas pra te ajudar a entender o Cidade dos Sonhos, e uma das dicas é meio isso, tipo, presta atenção no abajur. E aí você fica, caralho, o que tem a ver o abajur? E aí você para pra assistir o filme de novo e fala, cara, tem tudo a ver o abajur. Então, assim, caso você não queira se estressar lá com o serviço, vem se estressar com as coisas que o David Lynch criou, porque eu acho que é mais saudável.
Vamos celebrar David Lynch, né?
Você tem um projetinho, assim, de descompressão. Eu falo muito isso com o Gabs, vivo. Tá vendo como essa amizade é uma via de mão única? Porque eu vivo pedindo indicação a ele de, Gabs, me indica uma série que eu veja, que eu não tenha que pensar em trabalho. Eu não vá pensar em texto, não vá pensar em nada. E aí... Ligado ao assunto de Oscar, eu estou assistindo Os Normais. Tá disponível no Globoplay.
Os Normais é bom demais.
Os Normais é muito bom, assim. Tem umas piadas que são absurdas, que hoje em dia são meio esquisitas. É. Mas, Ruivo, eu acho que se Fernanda Torres ganhar o Oscar, que eu acredito que ela vai, ela tem que dar essa alegria pro Brasil, eu estarei lá lembrando da nossa querida Vani e do nosso amado Rui. Porque é isso, gente. A gente trabalha com cultura pop, mas a gente também precisa descansar um pouquinho e ver 1000 episódios de One Piece em 6 meses.
Mas o rolê, Pedrinho, de ver coisa que não seja trabalho é ver coisa antiga mesmo. Tipo, ah, já saiu, já foi, já passou, tal. Eu assisti os normais. E uma idade que eu não deveria assistir os normais. Eu já falei isso em algum programa, que o meu irmão, o Fábio, ele é 11 anos mais velho do que eu. Então, eu era criança e ele era adolescente. E os meus pais, eles eram meio foda-se. Eles tipo, ah, se o Fábio falou que ela pode ver, então ela pode ver. Eles iam dormir e eu ficava assistindo, né, eu, tipo, assistindo normais, Cacete e Planeta, e eu era muito pirralha.
A Camila viveu o sonho de que o guia parental dela é o irmão mais velho.
É o irmão tipo, mais mano, velho, exatamente. Não sei se meus pais acertaram aí nessa confiança com o meu irmão, mas um beijo, Fábio, você é um querido.
Um beijo.
E com essa anedota, terminamos o Lado Bunker desta semana. Semana que vem, se tudo der certo, se nada mais for adiado, este programinha vai estar falando de indicados ao Oscar. Espero eu que comemorando a indicação de Fernandinha. Acho difícil levar a estatueta, mas a indicação tem que ter. Então, vamos ver que se não tiver mais adiamento, gente. A gente tá assim, vendo o que tá acontecendo em Hollywood pra ver o que a gente faz do lado de cá também. Mas, com ou sem Oscar, com ou sem indicação, semana que vem, vai ter lá do Bunker. Então, até a próxima, ouvinte. Muito obrigada por ouvir até aqui.
Adiós.
Quanto tempo é de 2018 pra cá? 7 anos? 6 anos? 7, né?
8.
É 7.
Isso, é.
Um jornalista tentando fazer...
Pessoas de humanas.
Nossa, que desgraça. A gente assim, um olhando pro outro, com cara de interrogação. Tipo, quanto tempo que é? Quanto tempo?
Meu Deus.
Programa editado por Doug Bezerra.